Está no ar o primeiro podcast do Curso General Teles Pires, o curso preparatório às escolas militares mais tradicional e recomendado de São Paulo.
Nesse programa, os professores do GTP irão comentar as questões de matemática, física, química e biologia do último concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, realizado hoje, no dia 30 de junho de 2019. Vamos começar com a prova de matemática e os comentários do professor Teru.
Bem, vamos aos comentários aqui de matemática. Vamos lá, né? Então, questão número 55, tratava-se de uma questão que pediu o termo geral de uma PA, né? Então, ele dava o primeiro termo, que era 23,5, e a razão era 0,5. Se você colocasse isso naquela formulinha do termo geral, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, fazendo ali a distributiva, já saía direto uma das alternativas, que é a alternativa C, né? A N era 0,5N mais 23, ok? Questão tranquila, usando o termo geral, beleza? Questão número 56, questão de porcentagem, né? Também falamos bastante dessa parte aqui, só que tinha que tomar cuidado com a pergunta que ele fazia, né? Os 108 milhões correspondia a 4%. Só que na hora que ele pediu o valor total, né, dos investimentos, ele falou assim, com exceção do valor investido. Então tinha que tomar um cuidado nesse sentido, né, ok? Então se você tinha que colocar aqui, fazer uma regra de 3, 108 corresponde a 4, você ia descobrir quanto que vale os 96%, porque ele queria com exceção do investimento investido em projetos e programas relacionados ao meio ambiente. Portanto, questão 56, alternativa eco, beleza? Então vamos lá, agora a questão de número 57, a do Tangram, ele pedia para que você calculasse todos os ângulos, né? Mas também estava tranquilo, porque a maioria deles eram triângulos retângulos com ângulo de 45 graus, isósceles 45 graus, né? E o paralelogramo que estava aí também tinha ângulos de 45, mas o outro ângulo era de 135. Era só lembrar que 135 mais 45 dava 180. Portanto, o maior ângulo alfa era 135 e o menor ângulo beta, era 45 graus. Somando os dois, dava exatamente 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Portanto, alternativa delta. Beleza? 58. 58 era uma questão de regra de 3. Né? Então, regra de 3, tinha duas máquinas, tinha 120 mil produtos para serem produzidos em 5 horas. Se você colocasse só uma máquina para produzir 100 mil produtos, dava um valor quebrava, vai dar 25 sobre 3 horas. Transformando em horas e minutos, 25 dividido por 3, dava resto 8 e sobrava uma hora. Uma hora corresponde a 60 minutos. Então ficava 8 horas mais a terça parte de 60. A terça parte de 60 é 20. Portanto, 8 horas e 20 minutos. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Questão número 59 era uma questão de equação exponencial, né? Tinha que montar a equação exponencial. Também poderia usar o tosco fazendo o seguinte, fazendo a substituição, lembrando que 2019 era para t igual a 4. E ele avisava que para t igual a 4 tinha 6 mil pessoas cadastradas, ok? Então, se você substituísse na alternativa A, no lugar de T, o valor 4, multiplicando 2 à quarta por 375, acabava dando 6 mil. Então, alternativa alfa, beleza? Sexta questão, se trata de uma questão com função quadrática, né? Função do segundo grau, a função era dada. Ok? Só que ele queria saber, ele enrolou aqui, mas ele pedia a localização dos dois pontos, X1 e X2. O X1 era o ponto A, ele queria saber a localização do ponto B. Então, se você resolvesse essa questão, nem precisava de Bhaskara, né? Porque como não tem o C, igualando a zero, era só descobrir, ia dar 2.500, ok? 10.000 dividido por 4, depois tirava... dava 2.500, então, portanto, é uma das raízes de 2.500. Então, função quadrática tranquila também. Questão 61 é uma questão que a gente estava discutindo aqui com o Paulo e com o Pierre, né? Então, deu uma luz aqui, né? Então, alternativa bola, porque é assim, quando a pessoa vai escolher um caminho, a outra não tem mais opção de escolha. Então poderia acontecer a seguinte, a primeira pessoa escolheu um caminho e a outra tinha a chance de acertar uma dessas 12, porque tinha 3 caminhos para ir de A para B e 4 caminhos para ir de B a C. Então tinha 12 maneiras diferentes. A primeira pessoa escolhia, a segunda pessoa tinha que fazer o mesmo caminho, ou seja, ela tinha a probabilidade de acertar 1 sobre 12 desse caminho. E vice-versa, a gente pode pensar, ou vai acontecer isso, ou, a segunda pessoa que está voltando, ela tem uma escolha de qualquer caminho, e aí a primeira pessoa tem a chance de 1 sobre 12. Como é 1 sobre 12 de um, 1 sobre 12 do outro, então acaba sendo a alternativa Bravo, que vai dar 1 sobre 12 mais 1 sobre 12, porque ou acontece uma coisa ou acontece outra, ok? Uma vez escolhido um caminho, a outra pessoa só tem chance de 1 sobre 12 de escolher o mesmo caminho, ok? Portanto, alternativa Bravo para 61. Beleza, 62, questão tranquilíssima também, de média e mediana, né? Se você fizesse aqui a média, a soma dos 6 números, acabava dando 4.032, dividido por 6, dava 672. A mediana, não pode se esquecer que tinha que ordenar. Aí, ordenando essa mediana, a mediana era a média dos dois termos centrais, que era o 680 e o 688. Então, a mediana acabava dando 684, o termo central. 684 menos 672 dava 12. Portanto, alternativa Charlie. 62, alternativa Charlie. 63 é a única questão aí que deixamos a desejar, porque eu acabei não comentando o Brio Ruffini, né? Talvez a princípio aqui, o que eu estou vendo aqui, que tinha que fazer o Brio Ruffini duas vezes, né? Para transformar numa equação de segundo grau. Aí você descobria todas as raízes, né? Porque ele falava que tinha pelo menos uma vez, né? Olha lá, mais do que uma vez, perdão, x menos 1. Então, 1 era a raiz duas vezes. Então, podia fazer duas vezes o Brio Ruffini. Então, aí você acabava descobrindo que as raízes são menos 2, o 1 duas vezes e o 2 era outra raiz. Então, a diferença, né? A soma entre o maior e a menor. A menor é menos 2, a maior é 2, acabava dando 0, alternativa eco. Beleza? E a 64 era uma questão de lei dos cossenos, tranquila, aplicação direta de fórmula, né? Ok? Ele dava 4 e 6, aplicava a lei dos cossenos, cosseno de 60 era, 60, era meio. Aí, resolvendo aqui a aplicação direta de fórmula, acaba dando x ao quadrado 28, e portanto, 28, a raiz quadrada de 28 dava 2 raiz de 7, portanto, alternativa delta. Ok? É isso aí. Esse é um pequeno comentário. Em geral, foi uma prova mais técnica, curta, né? Com características diferentes das outras provas. Talvez isso tenha deixado o aluno mais, assim, preocupado, né? Mas foi uma prova, assim, técnica e curta. Ok? Esse foi o pequeno comentário da prova do Barro Branco.
Agora, o professor Hélio comenta as questões de física.
Olá pessoal, quanto à prova de física da Academia do Barro Branco, feita pela VUNESP, nós temos aí a questão 65, que abrangeu a parte de energia cinética através do gráfico. Um cuidado muito grande que vocês deveriam ter tomado, que ele deu o gráfico com a velocidade ao quadrado, ok? E se não soubesse, claro, a equação, não teria como ser resolvida. Uma prova que exigiu muita continha aí, né? Não foi o que o pessoal estava esperando, teoria, né? Foi de continhas, de equações. Quanto à questão 66, né? Ele trabalhou um pouco com velocidade relativa. Além da velocidade relativa, ele trabalhou com lançamento. E aí a gente tinha que tomar cuidado que o lançamento, o ar foi desprezível. Então, como era uma equação de velocidade relativa, nós tínhamos que subtrair as velocidades. Uma questão também que exigia um pouquinho aí das fórmulas das equações de física. Quanto à questão 67, uma questão um pouquinho trabalhosa, né? Ele quis que determinasse a quantidade de calor usando a equação fundamental da calorimetria, né? Uma equação bem trabalhosa, porque exigiu do candidato de vocês um pouquinho de matemática aí, das continhas, né? Mas uma questão assim, nível médio. Tá bom? É a equação 67, quando ele fala lá para determinar a quantidade de calor em segundo, e ele deu 18 litros por hora, tinha que transformar essa hora em segundos, tá? Quanto à questão 68, é uma questão que O edital ele não deixou especificado que cairia resistores, certo? E sim corrente elétrica, mas vamos lá. Nós temos aí um circuitozinho, né, onde o resistor 3 queima. Aí, como o resistor 3 queima, o 2 está em série com ele, então não haverá corrente elétrica passando nem no R2 nem no R3. Então, toda a corrente elétrica que passaria no R1 passará no R4 e no R5, pois eles estão ligados em série, tá bom? Bom, pessoal, a prova estava uma prova assim, não nível esperado, tá? Eles praticamente as quatro questões exigiu as equações de física, tá? Eles preferiram trabalhar com as equações do que trabalhar com teoria, tá ok? Espero que vocês tenham se saído bem, tá? Uma boa prova e uma boa resolução, que tudo dê certo.
Agora, os professores Laranja e Evaristo comentam a prova de Química.
Laranjos e laranjas, GTPs de plantão, vamos lá, né? Questão 69, alternativa E. Bom, essa questão, ela cobrou bem um conteúdo que nós vislumbramos que iria ser cobrado em uma das quatro questões da Vunesp. Que é o conteúdo de análise imediata, separação de misturas homogêneas e heterogêneas, que são métodos corriqueiros no nosso dia a dia, né? Às vezes você vai fazer um café em casa, você tem a extração, você tem a filtração. Então, são métodos que são práticos do seu dia a dia. Então, de acordo com o que a Vunesp gosta mesmo dos grandes concursos vestibulares que tem por aí. Então, foi um tema bem abordado, foi uma questão ao nosso entendimento, meu e do outro professor de Químico, Eva. É a questão mais difícil das quatro. Então, foi a questão 69 de separação de misturas, que era para separar fazer a purificação do nosso querido cloreto de amônio, não é? Que foi, inclusive, abordado em sala de aula, que nós até comentamos que esse nome veio em função, em uma homenagem ao faraó Amon. Então, uma questão bem abordada pela banca. Difícil, mas bem abordada pela banca. Questão 70 foi uma questão mais tranquilinha, né? Foi uma questão para aliviar a tensão da prova de Química. Foi um tema bem abordado em sala de aula, porque nós fizemos muitos exercícios introdutórios desse conteúdo, que é a parte de isótopos, isóbaros, trabalhar com prótons, com nêutrons, com elétrons. Então tá bem bacana. Foi bem elaboradinha essa questão aí. Ela ficou fácil porque no final da prova você tinha a tabela periódica para fazer a consulta do número de prótons do magnésio. Então, consultando o próton do magnésio, que é 12, a questão saiu sem grandes problemas para os nossos queridos alunos / oficiais. Então, foi uma questão bacana, porque os nossos alunos fizeram muitos exercícios a respeito desse conteúdo. Inclusive, o Eva fez várias listas, e quase todas as listas tinham exercícios de ficar trabalhando com prótons, com elétrons e com nêutrons. Muito bom.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passada a atenção de prova, nós estamos aqui para comentar um pouquinho sobre essas questões. E estava falando com o professor Laranja, né? As questões que apareceram na prova de Química foram os temas que nós trabalhamos durante as aulas, inclusive no aulão que nós tivemos no sábado. E a gente espera que vocês tenham mais ou menos acertado essas questões aí na prova, né? A questão de número 71 é uma questão que ela está falando sobre óxidos. Se vocês analisarem aí essa informação que ele fornece para nós, é importante que você perceba que ele está te dando óxidos de metais e óxidos de não metais. E nós comentamos em sala que o primeiro ali, por exemplo, né, o óxido de cálcio, é uma substância que era utilizada para neutralização de solo. E nós tínhamos falado que os óxidos que formam ácidos são óxidos que normalmente eles apresentam para nós o enxofre. Então, para nós, essa questão de número 71 vai aparecer como correto no gabarito aí, alternativa Charlie, alternativa C, que é o dióxido de enxofre, tá legal? A gente espera que vocês tenham acertado essa questão. E a questão de número 72 é uma questão que nós falamos, né, no finalzinho ali, inclusive também no aulão, sobre balanceamento. Ele está dando aí para nós uma substância com uma grande quantidade de carbonos. Nós até brincamos em sala de aula falando, galera, ó, mesmo que o número seja alto, não se assuste, é muito fácil, é bem tranquilo para fazer balanceamento. Nós trabalhamos também no aulão, fiz lá uma combustão no finalzinho sobre a glicose, sobre o gás propano. Era mais ou menos essa questão que caiu na prova. A diferença é que aí veio um número um pouquinho maior. E ele ainda deu uma informação importante no final, né? Ó, se nós colocássemos um 2 na frente aí do nosso reagente. Se nós colocássemos um 2 e fizer esse balanceamento completo aí, essa questão para nós vai dar o número 61 na frente do oxigênio. Como vai dar o número 61? Isso vai ser para nós no gabarito aí como bravo, tá ok? Um abraço a todos aí, galera.
E finalmente, o professor Marcelo comenta as questões de biologia.
Questão 73 de biologia é uma questão de genética. O gene X-azão determina a cor preta, o gene X-azinho determina a cor laranja. E no caso, o gato com essa anomalia semelhante a Klinefelter vai ser X-azão para ter a parte preta, X-azinho para ter regiões de cor laranja e, como é masculino, ele apresenta o cromossomo Y. Então, alternativa correta, alternativa B. Questão de alto grau de complexidade. Questão 74 é uma questão de botânica. Alternativa correta é alternativa D. Como a questão fala que a planta apresenta fruto e semente, chegamos à conclusão que a canela sassafrás é uma angiosperma. Uma questão de botânica tranquila de se resolver. Nível de complexidade de médio para fácil e foi trabalhado na revisão, né? Com um cladograma seria tranquila resolvê-la. Questão 75 é uma questão mais relacionada à fisiologia, embora fizesse referência ao grupo de mamíferos. É uma questão que foge um pouco aos temas do edital, visto que mamíferos tudo bem, mas era mais relacionada à fisiologia. É uma questão muito complexa e como a vacina produz anticorpos aí que vão destruir o hormônio liberador da gonadotrofina, isso vai reduzir a liberação de FSH e LH pela adenohipófise, que são hormônios relacionados à maturação do folículo ovariano e ovulação. Assim, há uma inibição da ovulação aí das capivaras. Alternativa correta, alternativa A. Mas foge um pouco aos conteúdos do edital. Questão 76. É uma questão relacionada à zoologia e ao filo dos artrópodes. Alternativa correta e alternativa C. É uma questão tranquila, porque tem a imagem aí do piolho. O candidato verificaria que o corpo está dividido em cabeça, tórax e abdômen. Dá para perceber que há 6 apêndices locomotores, algo típico aí dos insetos. Na imagem também são mostradas lêndias aí, que são os ovos do piolho. O piolho é um inseto que se alimenta de sangue, portanto, um inseto aí hematófago. Uma questão de zoologia de nível simples e foi vista por nós aí, trabalhada com detalhes aí recentemente.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aproveitado os comentários dos nossos professores. Agradecemos a audiência de todos e no próximo programa tem mais.